Louvor e gratidão seja ao Senhor. De fato, ouvimos palavras maravilhosas e não estamos aqui para esquentar as cadeiras nas quais estamos sentados. Nós estamos aqui para sermos esquentados, abrasados pela chuva de Deus, como em Lucas 24 nos é dito. Não ardiam os nossos corações dentro de nós quando Ele falava conosco? Não quando alguém outro, quando Ele falava conosco. E eu creio que Ele não parou ainda de falar. Pelo contrário, Ele fala ainda hoje a você e a mim. Através da sua palavra e através do seu Espírito Santo, e o nosso coração começa a arder. Eu tenho que consentir do primeiro ao último irmão que falou aqui brevemente. No meu coração sempre passa algo. É tão maravilhoso ouvir que o amor de Deus não somente existe em palavras, mas em ação. De fato, que foi derramado em nossos corações, que o Senhor, ao anoitecer, deu luz, que Ele iluminou, que Ele fala conosco, e quem o ouve não ouvirá mais o falatório das pessoas. Quem uma vez compreendeu quão precioso, quão abençoado, quão amável é o falar do Senhor, quanta graça e tudo aquilo que necessitamos está contido no falar do Senhor. Ele não precisará mais nenhum falatório de pessoas que pode destruir e nos abater e nos carregar, mas aquilo que o Senhor faz, isso está bem feito. Eu tive que, quando o irmão Kupfer falou brevemente, tive que pensar na crucificação do nosso Senhor. Houve uma grande multidão lá. Os escribas, os fariseus, mesmo os discípulos, ninguém sabia mais o que ainda estava acontecendo e o que tudo tinha que significar, o que significava. Foi uma multidão e foi até ao Monte do Gólgota. Mas havia um que foi crucificado junto lá. Ele tinha compreendido o que acontecia lá. Ele não se deixou atrapalhar por aquilo que os outros diziam. Uns falavam Barrabás, ou gritavam isso e aquilo, a multidão. As opiniões iam para lá e para cá. Mas havia um lá e que ninguém precisou fazer uma pregação para ele. Deus tocou o seu coração. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não olhou para a multidão, para o alvoroço, não para a gritaria das pessoas. Ele olhou para o Senhor e chamou-o e recebeu a resposta. O Senhor disse: aqueles que chamarem, a esse responderei. Ele disse que abençoaria e que nos concederia aquilo que nós pedimos a Ele. Outros passaram ao largo disso. Ele somente balançava a cabeça. Assim relata um no seu evangelho. Os outros disseram: a outros ajudou, porque não ajuda a si mesmo? Havia muito alvoroço e muito falatório, mas um entre muitos compreendeu o que aconteceu lá. Aqui morre o Cordeiro de Deus para os pecados do mundo. E ele clamou ao Senhor e recebeu a resposta. Em verdade, eu te digo, hoje ainda, tu estarás comigo no paraíso. Ele não tinha mais possibilidade de servir ao Senhor. Você a tem e eu a tenho. Nós temos anos da graça que nós recebemos. Recebemos de presente para servir ao Senhor. Quantos, nas últimas horas, foram salvos e não puderam mais colocar suas vidas à disposição do Senhor, mas simplesmente entraram para a glória? Nós ainda estamos aqui, não para viver para nós mesmos, mas para viver para aquele que por nós morreu. Servir aquele que veio e disse: o Filho do Homem não veio para se deixar servir, mas para que sirva. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele se expôs e humilhou, de fato, até o fim, até que não podia ir mais profundamente. E quando tudo isso tinha passado, ele foi elevado e está sentado à direita da majestade de Deus e espera até que todos os inimigos tenham sido colocados por esse cabelo dos seus pés. E nós sabemos, não há nenhum inimigo que não tenha sido vencido já no Gólgota. E quando tiver chegado o tempo para isso, também o último inimigo, isto é a morte, para dizer assim, tem que também expirar e se submeter à palavra de Deus. E então a morte não haverá mais. E nós estaremos na presença do Senhor vivendo em toda a eternidade. Aqui, na palavra de Coríntios, nós todos lemos juntos. Eu desejo começar antes, 1 Coríntios 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos reconhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não recebemos o Espírito de Deus para fazer grandes palavras sobre isso, mas para que o completo conselho, salvação, redenção, tudo o que por Deus nos foi concedido, que nós pudéssemos reconhecer isto, porque o Espírito, ele pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas mais profundas da divindade. Então está diante escrito, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Um dos irmãos disse aqui, assim como os profetas estiveram debaixo da inspiração do Espírito Santo, assim, aqueles que proclamam a palavra têm que estar debaixo da mesma inspiração do Espírito, para que a letra se torne viva e a palavra possa falar conosco, não somente que digamos sim, o irmão tal e tal, e alguns falaram, nós simplesmente temos que poder dizer, o Senhor falou conosco, não vem ninguém aqui para apresentar o seu próprio programa, nós chegamos aqui para ouvir de Deus para deixá-lo falar, mas isso é tão importante se aqui é dito, e disso nós falamos, daquilo o que por Deus, pela graça, nos foi concedido e através do Espírito nos foi revelado. E disto falamos, não com palavras, com sabedoria humana que ensina. Sim, existe uma sabedoria humana. E ela ainda pensa ser muito, mas no reino de Deus, ela não tem lugar. No reino de Deus, tem que haver uma sabedoria atuada pelo Espírito que pega a palavra inspirada pelo Espírito e a vivifica e revela e nos guia dentro dela. Vocês sabem que Saulo de Tarso, por muito tempo, ele recebeu sabedoria humana sobre a palavra de Deus e, de repente, através da revelação de Jesus Cristo, um novo período na sua vida começou. A partir deste dia, ele não mais falou de acordo com a sabedoria humana sobre a palavra de Deus, mas agora ele viu as coisas a partir da visão de Deus. Como você vê as coisas divinas, as coisas de Deus têm que ser vistas através do Espírito, senão você sequer as pode ver ou as vê de uma forma errada. Coisas humanas podem ser vistas com olhos humanos e com pensamentos humanos e julgadas assim. Mas as coisas de Deus têm que ser reveladas pelo Espírito Santo e mostradas a partir de Deus. Aqui nos é dito adiante, mas com tais como o Espírito ensina, no qual nós pegamos o conteúdo atuado pelo Espírito, ligado à linguagem atuada pelo Espírito. Aqui está o conteúdo. Esta Bíblia contém o conteúdo atuado pelo Espírito da Palavra de Deus. Se então vem o Espírito e essa palavra é vivificada, então há uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, uma ligação entre Deus e aqueles com aqueles que ele, aos quais fala. Então a revelação do Espírito, então a iluminação, e nós podemos ver as coisas. O que fez Simeão no templo? Ele pegou conteúdo atuado pelo Espírito com linguagem atuada pelo Espírito. Para ele havia sido revelado que ele não morreria antes de ter visto a Cristo, o Messias. Esta foi a promessa da palavra. E quando ele, com os seus próprios olhos, viu a promessa cumprida, então veio o Espírito de Deus sobre ele. E aqui, o conteúdo atuado pelo Espírito foi ligado com a linguagem atuada pelo Espírito e foi anunciada. E então ele pôde dizer: Senhor, agora tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação de Deus. Como ele viu? No que isto lhe foi revelado por Deus através do Espírito. O sacerdote que, de acordo com a lei, cumpriu a circuncisão, ele não tinha sequer noção, e as pessoas que estavam no templo também não tinham. Mas havia ainda uma velha mulher, e de repente ouve-se também a voz dela, e também ela tem algo a relatar. Ela não fez uma pregação, mas ela falou daquilo o que lá se cumpriu. E todo o povo teve que ouvir conteúdo atuado pelo Espírito, tem que ser ligado com a linguagem atuada pelo Espírito. O homem natural, mas não aceita nada o que procede do Espírito de Deus, porque para ele é uma tolice. Mas ele não está na condição de compreender, porque tem que ser julgadas espiritualmente. Isto, essa também é uma frase muito valiosa. As pessoas que não, a pessoa que não é iluminada pelo Espírito vê nas coisas divinas como seja uma tolice. Não pode começar nada com isso. Onde ele quer que faz ou começa, de alguma forma, ele fica simplesmente parado nisso. Mas se as coisas nos são reveladas por Deus, como disse em algum lugar, enquanto o irmão Branham, por exemplo, cumpriu o seu ministério de forma evangelística, haviam centenas de portas abertas, convites do mundo inteiro vieram, mas a partir do momento quando ele começou a cumprir o seu ministério sob o fundamento bíblico e disse: aqui se cumpre o que no profeta Malaquias foi dito. Quando ele começou a ligar conteúdo atuado pelo Espírito com linguagem atuada pelo Espírito e começou a revelar ao povo de Deus, a partir desse momento, os espíritos foram discernidos. E eu tenho que dizer, muito seriamente, muitos fizeram afirmação, não somente em relação a mim, mas também eles escreveram e disseram, desde o tempo quando o irmão Branham começou a vir com a palavra, ou ir a público com a palavra, que ele é um profeta enviado por Deus. Então, lá, nós não pudemos caminhar mais junto. Assim, eles escreveram. E assim, eles disseram. E justamente, eu disse o contrário. Lá, onde eles tiveram que parar e não puderam mais continuar, lá Deus conosco, ele começou e conosco ele foi adiante. O que nos adianta um ministério se não é um ministério bíblico? E se é um ministério bíblico, então está sob fundamento bíblico? E então um homem de Deus no nosso tempo pode dizer o mesmo, como João, naquela época, disse. Ele pegou o conteúdo atuado com o Espírito e ligou a linguagem atuada pelo Espírito. Ligou de uma forma muito boa. Não foi a sua sabedoria, mas a sabedoria de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, está, a partir do versículo 19, esse é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Então, e confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? E disse: não sou. Ele sabia que Elias viria diretamente antes do grande e terrível dia do Senhor. Naquela época, não era o dia do Senhor, que estava entrando, mas o dia da graça e da salvação, ele era um profeta. Ele pegou o conteúdo atuado pelo Espírito e ligou a linguagem atuada pelo Espírito e disse: não, eu não sou. És tu o profeta? Perguntaram adiante e respondeu: não. Vocês sabem, Moisés havia dito: um profeta como eu, Deus levantará dos seus irmãos. E no começo dos Atos dos Apóstolos é referenciado a isso. E nós sabemos, foi a indicação a Cristo. Por isso João diz: não, eu não sou. Disseram-lhe, pois, quem és? Então, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Então, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que foi? João, ele ordenou o seu ministério biblicamente. As pessoas queriam saber. Elas tinham três perguntas direcionadas a ele. Mas essas três perguntas não caberam a ele, ao seu ministério. A palavra que, de fato, valia para ele, eles não viram e não perguntaram também. Mas João, ele lhes deu a resposta. Ele colocou o seu ministério sobre um fundamento bíblico. Justamente o mesmo aconteceu no nosso tempo. Evangelistas há em grande número e oradores e pessoas que fazem de tudo até o que seja quase impossível, mas existe a promessa na palavra de Deus: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele quis enviar um profeta. No momento quando o irmão Branham abertamente ele veio com a escritura, então as massas recuaram e não mais seguiram ao Senhor. Leiam a história de Jesus, quando ele, de repente, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele falou: eu e o Pai somos um. Quando ele disse: se não comerdes da minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis parte em mim. E muitos não o seguiram mais, mas se desviaram. O que aconteceu? Eles ainda não tinham compreendido do que se trata. Graças seja ao nosso Deus, que tem um resto com os quais ele vai o caminho até o fim, até que nós passemos do crer para o ver. Não em função da nossa sabedoria ou conhecimento, mas no fundamento daquilo que ele, pela graça, nos concedeu. Aqui, no Evangelho de João 7, e com isso eu chegarei ao fim, talvez o irmão Rus ainda amigavelmente deu a preferência a todos os irmãos de antemão, mas ele também não deve deixar de vir aqui, dar a palavra. No Evangelho de João, no capítulo 7, lemos na segunda parte do versículo 37, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aqui nos é dito do nosso Salvador o que aconteceria quando o Espírito Santo fosse derramado. Deveriam correr rios de água viva. Deveria jorrar uma fonte que brota até a vida eterna. E nós queremos receber um batismo no Espírito como foi prometido e como os nossos irmãos e irmãs no princípio receberam. Quando Pedro foi colocado para falar sobre aquilo o que havia acontecido na casa de Cornélio, ele disse simplesmente: como eu podia negar água àqueles que haviam recebido o Espírito da mesma forma como nós no princípio? Esta foi a justificação. Também ele também pegou o conteúdo atuado pelo Espírito junto com a linguagem ligada com o Espírito. Ele não tinha seus argumentos, mas ele deixou a Escritura falar. Ele viu aqui na casa de Cornélio, ele viu o mesmo resultado, as mesmas efeitos, ele viu as correntes de água. Ele, como ele pôde fazer outra coisa, a não ser dizer que essas pessoas deveriam ser batizadas no nome do Senhor Jesus, porque já haviam sido batizadas com o Espírito Santo. Hoje, muitas coisas são chamadas de batismo no Espírito. Pedro, ele pôde dizer naquela época: como eu posso lhes negar a água se eles, assim como nós, no começo, receberam o Espírito? Vocês querem ler? Vocês todos conhecem isso de cor, só precisam olhar nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e então vocês encontrarão a confirmação precisamente passada lá, e também adiante, no capítulo 11, quando ele deu a sua justificação. Talvez eu deva ler aqui. Deveria estar em Atos 11, versículo 14. O qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Irmãos e irmãs, esse é o batismo do Espírito que eu e que você necessitamos. Um batismo no Espírito como aqueles no princípio. E se hoje ainda não recebemos, então não quero simular nada, então quero esperar até que receba. Há somente um batismo no Espírito e terá os mesmos efeitos que acompanham, os mesmos resultados, o mesmo resultado, os mesmos dons do Espírito e os mesmos frutos do Espírito surgirão, como o batismo no Espírito no começo. Por isso, Paulo pôde dizer: através de um Espírito, nós todos fomos batizados juntos em um corpo e somos membros de um corpo. Hoje, entre os assim chamados batizados com o Espírito, há as mais diversas direções e um não tem nada a ver com o outro, e há inveja e ódio e brigas há nos corações, isto não é o Espírito de Deus, isto não é a natureza de Jesus Cristo, isto não é a mente da qual nós, nesse fim de semana, ouvimos. Não. Isso parece mais de auto-engano do que de uma vivência com Deus. Uma pessoa que teve uma vivência com Deus e com o Espírito Santo foi preenchido, e de tal forma como os nossos irmãos e irmãs no começo, assim tem que ser no fim, para que os mesmos resultados, o mesmo amor, os mesmos milagres e sinais, a ligação íntima um com Deus e um com os outros, tem que no fim ser assim como foi no começo. E isto aconteceu no qual todos consagraram suas vidas a Deus e receberam Jesus Cristo como seu Redentor e foram preenchidos com o Espírito Santo. E então está tão belo aqui. Eles falaram das grandes obras que o Senhor havia consumado, pessoas através das quais Deus fala. Então, nós ouvimos as coisas divinas, pessoas através das quais outra pessoa fala. Então, ouvimos todo o mais, mas não aquilo que serve para glorificação de Deus ou para edificação da congregação. E vocês sabem, para fora, cada um pode fazer assim como quer, mas ainda a Escritura permanece verdadeira e está escrito: aquele que tem o coração cheio, então transborda pela boca. Você pode dizer 100 vezes: oh, eu estou preenchido com o amor de Deus. Sim, um momento. O que podemos ouvir, então? Foi falado do amor de Deus, não as palavras que nós fazemos, mas sim aquilo que de fato existe. Isto será colocado na balança divina, que de nenhum de nós tenha que ser dito: foi pesado, pesado e encontrado leve demais. Que nós, pela graça de Deus, possamos ter o pleno peso de Deus colocado na balança, preenchidos com Espírito Santo, assim como foi naquela época, no começo. Jesus Cristo é ambos começo e o fim, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Então, nós, como filhos de Deus, nesse tempo, podemos contar com as mesmas vivências das quais os nossos irmãos e irmãs, no princípio, eles também contaram. E eles receberam aquilo o que Deus lhes havia prometido. Como o compositor canta, as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus firmou, selou aquilo o que ele prometeu na palavra. Que hoje, conteúdo atuado pelo Espírito da palavra de Deus seja ligado com a linguagem atuada pelo Espírito, e que nós possamos ter compreendido o falar do Senhor, o homem natural, assim nós percebemos, não compreendeu as coisas do Espírito, mas quem foi nascido de Deus, ele compreenderá, reconhecerá as coisas do Espírito, que a bênção de Deus possa descansar sobre todos nós e que essas reuniões possam ter servido para que nós tenhamos chegado mais perto do Senhor e que também possamos ter estado ligados mais intimamente uns com os outros no amor divino, pela graça. Deus nos abençoe a todos. Amém.